Oi, minhas filhas, também amo vocês. Olá, como vocês estão? Nesse veranico maravilhoso deste final de verão. Por aqui tudo bem, eu gosto muito de calor. Aliás, prefiro o calor ao frio. E vocês? Como é que vocês se comportam? Tá meio torto. Tô gravando nesse formato porque o TikTok tá monetizando e impulsionando melhor esse formato. E na verdade eu quero quebrar esse paradigma de só ficar gravando em pé, que é um formato que eu, ao longo dos anos, perdão, eu tendo a preferir, mas de alguma forma é preciso quebrar todos os paradigmas que a sua mente, que a nossa mente, que a minha mente, por algum motivo, me enquadre. E eu queria falar hoje um pouco justamente sobre essa quebra de paradigmas. Sobre transição de carreira, não é? Estamos num momento em que temos aí um fantasma da inteligência artificial que vem amedrontando os profissionais no sentido de da extinção das suas profissões, barra qualificações, barra funções, barra tarefas. Mas existe muito alarmismo quanto a isso, mas infelizmente eu devo dizer a vocês que isso será uma consequência natural da nossa evolução darwiniana no mundo corporativo, porque, por assim dizer, as vantagens da inteligência artificial na tomada de decisão. Uma inteligência artificial não tem viés nenhum, a não ser matemático. Não é? Enquanto o ser humano, para tomar uma decisão, ele passa pelo viés, ou vários vieses cognitivos que diz respeito a política, religião, quereres, simpatias. E isso vai distorcendo a nossa leitura crítica, não é? À medida em que, se eu pedir para um plano, uma inteligência artificial desenvolver um plano de mídia, ela vai ser fria. Para o bem e para o mal, viu? Porque os números frios também não refletem a complexidade de nossa humanidade. Bonito isso, viu? Escreve aí porque virou uma boa citação. Por outro lado, eu imagino que tenhamos por trás da inteligência artificial não só alguém para programar os algoritmos, mas alguém para dar aquela olhada e falar, não. Isso tem a ver com as expectativas humanas dessa tarefa. Mas, sendo bastante duro em minha análise futurológica, não teremos saída. Muitas profissões irão acabar, inclusive a minha, né? A publicidade, como a gente entende hoje, à medida que você tem inteligências artificiais que já fazem a partir de um prompt, a partir de uma linha de texto, já cria cenas, acho que fica muito complicado a gente imaginar agências enormes cobrando milhares ou milhões de reais ou dólares para desenvolver um comercial de 30 segundos. à medida em que um garoto em seu quarto com 11 anos pode fazer um filme como eram antigamente os filmes de Hollywood, o cigarro, lembra o sucesso? Eram impressionantes, milionários, mas hoje com uma linha de prompt você faz isso. Perdão novamente, eu vim aí de uma virose que se sucedeu logo depois da minha doação de plasma, porque, abrindo parênteses do parênteses, mas logo depois da doação eu resolvi passar, prevendo aí esse cataclisma energético da internet, não é? Esse apagão de internet, de luz, de tudo, como o filme Um Dia Depois de Nós preconiza, que dizem alguns, inclusive a NASA, que será esse ano, eu resolvi atualizar o meu cartão de vacina. Eu achei, imaginei na minha cabeça desinformada quanto ao assunto vacina, eu achei que eu pudesse tomar mais uma dose de Covid, pudesse tomar mais a primeira dose de dengue, mas não, dengue só aos 11 anos e Covid até então já tomei as 5 doses, então não me cabe mais nada a fazer, a não ser que a Anvisa determine mais uma dose para a minha faixa etária. Mas aí, depois dessa, eu atualizei Beta, BCG, atualizei todas aquelas vacinas que estavam disponíveis no posto médico, vacinas ditas infantis, eu atualizei tudo. E eu sei que eu estou há 20 dias num estado deplorável de uma, me parece, uma infecção intestinal, uma coisa que há 2 dias que eu melhorei um pouco, mas que eu tenho respeitado esse meu momento. Até como um ritual de ano novo que se inicia, o ano novo astrológico, que se inicia no dia 20 de março. Então eu estou quietinho na minha, mas ainda tenho alguns ruídos orgânicos fruto de uma retomada da minha microbiota intestinal. Fecho o parênteses. Então, profissionais do século 21 /22. Precisamos fazer a famosa transição de carreira. Eu estou muito focado nisso. Como é que se faz isso? Sabe aquela coisa que você gosta, mas que você nunca deu muito valor, chamava de hobby, fazia no final de semana, mas quando você começava a fazer aquilo que você gosta, você esquece até de comer, esquece de ir ao banheiro, esquece, entra num estado de flow quase que permanente, que começa de manhã e só termina à noite, esquece da família, esquece dos filhos, esquece de fazer compras, esquece. Eu diria para você, da onde eu me encontro agora, invista nisso. Eu diria até que, talvez, pense aí, se não é o seu caso, porque eu estou pensando se não é o meu, talvez você tenha nascido para fazer exatamente isso, mas nunca tenha tido a coragem de assumir, talvez não dê, no primeiro momento, o dinheiro necessário para sobreviver, talvez você se envergonhe por ser uma coisa muito pueril, talvez uma coisa muito, um prazer muito infantil, não é? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão que ele era muito bom de humor. O Ricardo, ele era muito bom em contar piadas. Não lembro exatamente o tipo de humor, não sei se era piadas, mas... Enfim, ele foi para um outro caminho, foi o caminho do TI e tal. Mas que hoje a profissão dele seria extremamente valorizada como stand-up comedy. Entendeu? Aquelas coisas que na infância você não investiu porque não era exatamente uma profissão, assim como ficar falando para uma câmera em seu quarto solitariamente, na época de Whindersson Nunes era apenas uma loucura, mas que de repente hoje se transformou numa profissão de milhões de milionários. Invista nisso. Carreiras com a inteligência artificial, é isso que eu queria falar. Assim como aconteceu com as máquinas, no momento em que você deixa de fazer o trabalho pesado intelectualmente, que a inteligência artificial vai te ajudar a fazer, e não adianta reclamar, não adianta praguejar, porque é uma realidade, cada dia lança uma inteligência artificial nova, e se você fosse um pouco inteligente, eu acredito que seja, você estaria estudando essas possibilidades. Não adianta competir, assim como não adiantou os taxistas brigarem com a Uber. Não vai adiantar a gente brigar e ignorar a existência de uma inteligência artificial que os advogados, por exemplo, já estão usando. Vai acabar com os advogados? Não, porque uma inteligência artificial ainda não pode ir no tribunal, mas de alguma forma facilita à medida em que você, para fazer uma petição, uma inicial, você usa um tipo de padrão que você pode, de alguma forma, automatizar. Você pode pegar na internet, ou seja lá onde for, no banco de dados jurídico, as melhores peças iniciais do mundo e criar a sua. Então, o nível, a barra, o sarrafo se eleva à medida em que você, de alguma forma, coloca uma Black Mirror para trabalhar para você, entende? E à medida que você faz isso, você se liberta para outras funções mais nobres, menos nobres, não sei, mas umas outras funções que certamente aparecerão como profissões. Mas para isso é preciso que você, de alguma forma, desenvolva suas, eu não gosto de termo em inglês, mas esse é bom, soft skills. Você desenvolva as habilidades cognitivas adormecidas em você ou desconhecidas por você, mas que você desenvolva essas habilidades para que elas sejam de alguma forma ativadas num mundo que já se mostra o futuro. E é exatamente aí que eu me encontro, não é? Eu acho que esse vídeo é um exercício de desenvolvimento de soft skills. Durante muito tempo eu reclamei, ah, mas é no meu tempo, eu estava ficando velho, viu? Eu estava ficando velho. No meu tempo, as reuniões presenciais eram muito melhores. Não, no meu tempo, velho. E aí, de repente, eu me dei conta de que a pandemia acelerou um processo inevitável da despersonificação, da desmaterialização humana. E que, ao invés de eu ficar reclamando, eu deveria ver as vantagens disso. Por exemplo, não quero muito hoje em dia ir para a rua, está perigoso, está esquisito, o nível de radiação solar, a bomba atômica dos russos, não sei. Mas eu não quero muito ver gente. Então, a maneira que a gente pode evitar o contato humano, já preconizado pela pandemia, é justamente a videoconferência. E alguma coisa que eu não gostava, que eu não me saía bem, que eu não dominava, eu comecei, muito em função desses treinamentos que eu faço solitariamente, desses vídeos, que, desculpa, mas vocês são cobaias, e graças a Deus, porque, na verdade, eu descobri que não preciso sofrer, que eu descobri que ao contrário do que parece, falar para uma câmera pode ser muito melhor do que falar para uma plateia, em termos de ansiedade, em termos de conforto, em termos de equipamentos que eu possa utilizar no conforto do meu lar, enfim, eu resolvi desenvolver. E para isso existe uma palavra que nem todo mundo gosta de fazer: treinar. Eu acho que o brasileiro, ele é meio iludido no sentido de que E eu fui também durante muito tempo. Eu achava que, ah, eu vou ser escritor. Então, beleza, um belo dia eu vou sentar numa máquina, vou. Chico Xavier vai baixar, eu vou incorporar um livro, best-seller, um alquimista, e ele vai ser best-seller, vai vender para muita gente. E pronto. E um belo dia eu percebi, não, eu preciso treinar. Eu preciso escrever todo dia. Eu preciso exercitar se eu quero um dia escrever bem. Então, acho que desde 2016/18 eu venho exercitando essa soft skill. Sabe? E aí, de repente, minha filha, ah, minha filha, ela me fala uma coisa que outro dia eu li numa pesquisa que as pessoas, ela falou em primeira pessoa, mas ela me falou assim, abre aspas, eu aprendo mais com vídeo do que com um livro. Para mim, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu quero reforçar, na esperança de que ela me ouça, a importância de das gerações futuras, fomentar nas gerações passadas essa vontade de mudança, de evolução, de transição. E ao falar isso, fechei aspas dela, não, fecha lá. Aspas é. Ouçam. Eu aprendo mais com vídeo do que com os livros. Era uma discussão sobre um curso caríssimo que ela queria fazer de uma pessoa, um casal meio draconiano, meio esquisitíssimo. Você via que a parada não era muito bacana, mas de alguma forma. Eles falavam bem para o vídeo, parecia verdadeiro. Eu falei, caralho, o mal não pode vencer o bem, não é? Se essas pessoas estão, de alguma forma, dominaram a técnica para vender um curso de, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, por que que eu não posso dominar a técnica para transmitir uma coisa que sai de graça? Não sei se em algum momento eu vou cobrar, viu? Fica aí a dica, mas. E na minha cabeça, talvez, né, uma coisa meio plataforma de lançamento possa funcionar em módulos, não sei ainda, estou pensando. Mas de qualquer forma, será um valor não muito milionário, nem um valor absurdo. Porque, sinceramente, eu acredito na cauda longa, quer dizer, muitas pessoas pagando pouco viram valor milionário, e não muitas pessoas pagando muito, eu compro um helicóptero. Isso aí eu não acredito muito, quer dizer. Pessoas estão fazendo, mas não se sustenta, viu? Porque a cabeça de quem está fazendo esse movimento é uma cabeça muito individualista. E outra coisa que eu aprendi também, o processo de compartilhamento de ideias deve prevalecer ao processo do individualismo, do ganho material individual, pessoal. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque a partir desse. Eu não fechei as aspas de novo, mas tudo bem. Essas aspas de minha filha, eu falei, ah, não. Tá injusto, porque quando é que vão ler meus livros? Quando eu morrer, falar, mas aquele cara falava isso já, e pega lá um livro 2073 ou 2498, vão pegar um livro, na verdade, e ela tem razão, à medida que um vídeo a coisa será, além do vídeo transmitir a minha ideia, que poderia ser um texto, ela vai transmitir a minha energia, o meu momento, ela vai imprimir quem eu sou. E aí me convenceu, eu comecei a abrir câmera. E aqui estou, nesse momento. Eu queria finalizar, não quero um vídeo longo, porque eu não estou seguro se as pessoas preferem um vídeo longo ou um vídeo curto, e eu não estou falando isso no sentido de monetização, mas no sentido de. Eu, por exemplo, prefiro vídeos longos, não é? Esse é um assunto legal. O vídeo, eu estou falando aqui de podcasts, principalmente, não é? Ou de flow, ou vlogs, como esse aqui. O vídeo, ele assume o lugar do rádio. Um podcast, por exemplo, eu assisto. Ai, quem faz aspas com a mão é uma pessoa esquisita. Eu sou uma pessoa esquisita. Eu, por exemplo, eu coloco um podcast, ouço o podcast, quer dizer, um podcast a princípio não precisa ser visto, ele pode ser ouvido, ele poderia ser numa plataforma de áudio, a não ser que ele tenha muitos vídeos interferindo no conteúdo. E vou lavar uma louça, vou cozinhar, vou, sabe? Isso me remete a minha mãe, que aliás hoje faz 2 anos de sua passagem, e eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, imagino, mas eu queria só registrar. 17 de março de 2022. Um outro parênteses. E foi um ano muito maluco, não é? Porque foi um ano de 2 carnavais. Foi um ano que teve um carnaval na quaresma em abril. Eu lembro disso. E isso abriu portais do mal. Foi um ano complicadíssimo. Enfim, mas foi o ano de sua passagem e hoje eu tenho um outro entendimento espiritual sobre isso. Lá fui tomado por uma emoção, lá eu fui até injusto com pessoas da família, talvez com a espiritualidade. Talvez eu tenha sido uma criança mimada no sentido de não aceitar a realidade, mas de alguma forma eu fui o que eu tinha que ser para passar por esse processo que hoje eu imprimo nesse vídeo. Fechei aspas, tá? Voltando, então o podcast, ele de alguma forma, ele te leva para um lugar semelhante ao lugar que o rádio assumia. Por que eu estou falando isso? Porque eu não estava muito certo se o público prefere vídeos longos ou curtos, embora existam pesquisas. Onde que eu vi pesquisa disso? Talvez Kantan, Ibope, em que a preferência por vídeo longo, justamente porque assume esse lugar do rádio, tende a ser maior, projetado 2024 para o futuro. Mas o vídeo, ele se transforma em uma mídia e que, de alguma forma, abarca várias outras. E eu também quero fazer um vídeo sobre isso, sobre o livro e suas plataformas, a mudança do livro enquanto produto. Isso é uma coisa que, tudo bem, a gente tem audiolivro, a gente tem outras coisas, mas o vídeo enquanto transmissão de conteúdo, o vídeo enquanto possibilidade da gente alcançar mais pessoas, o vídeo como compartilhamento de ideias ainda é, nesse momento, absoluto. E aí, fechando parênteses do parênteses, talvez por isso o TikTok esteja preferindo vídeos, olha que parênteses longe que eu vou fechar agora, nesse formato, porque é um formato mais comercial, um formato que está mais associado ao YouTube do que às plataformas às outras plataformas de rede social, mas que, de alguma forma, atende a um padrão de vídeo mais comercial. Quer dizer, uma marca não vai ter que adaptar o seu comercial ao formato em pé. Ele já tem ali um vídeo feito para a TV em 16:9, e aí é facilmente adaptável. Mas, novamente, eu não vou me alongar, mas eu só queria dizer que é um momento de transição. Se você ainda não pensou nisso, se você acha que você é, sei lá, o que você acha que você é, talvez eu esteja muito impactado e pressionado pelo segundo retorno de Saturno, não é? Que se dará mais ou menos ali aos 56 para mim. Mas, e aí como o primeiro retorno de Saturno, entre aos 29, para mim aconteceu aos 32, mas eu fiz uma transição de carreira forte. Eu saí de uma área de RH para a publicidade, me lançando aos escuros, me lançando num buraco profundo, sem saber como seria o futuro. E, de alguma forma, eu me encontro aqui hoje. Mas eu acho que, novamente, eu tenho que entrar nesse portal, nesse buraco negro, para alcançar alguma coisa que eu ainda não sei, mas que o futuro me aguarda. Você já tinha pensado nisso? Como é que você está aí no conforto do que você imagina ser, né? Se você imagina ser advogado, publicitário, sei lá. Pensa em que você não é, você está. O que você é, é um berço de infinitas possibilidades. Então, por que não desenvolver outras habilidades? Eu fico por aqui, tenho muito mais a falar, mas eu acho que eu vou quebrar em outros vídeos. Até porque eu não carreguei o microfone. Tá bom? Fiquem com bem e até o próximo vídeo.